gente vai falar agora de mobilidade urbana, de um futuro sustentável, dados que mostram o impacto direto no transporte público e no meio ambiente com relação ao uso da bicicleta. Cada nova bicicleta nas ruas de Curitiba substitui em média até 52 passagens de ônibus por mês, segundo um estudo que participa a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A pesquisa analisou dados de 2010 a 2019 e identificou uma correlação direta entre o aumento do uso de bicicletas e fatores como o reajuste da tarifa do transporte coletivo e também o aumento no preço dos combustíveis. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, para falar um pouco do comportamento da população urbana diante do custo do transporte, também envolve a questão climática, a gente conversa agora com o pesquisador Luiz André Fumagalli. Ele é pós-doutor em gestão urbana pela PUC Paraná e é um dos autores desse estudo publicado internacionalmente para entender os impactos dessa transição modal na capital paranaense e o que ela revela sobre o futuro da mobilidade urbana. Seja bem-vindo, Luiz.
Boa tarde, Felipe. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando a pesquisa, inclusive.
A gente sempre vê muitos grupos ativistas da ciclomobilidade em Curitiba, isso é histórico. Ao mesmo tempo também a gente já viu muita gente questionando que em alguns pontos da cidade você não consegue andar de bicicleta porque as pessoas têm um pouco de dificuldade com relação à calçada ou com relação ao asfalto. Dá para ver pela pesquisa que as pessoas estão andando mais de bicicleta?
Não necessariamente, Felipe. De fato, o número de bicicletas tem subido ano a ano, isso realmente é um fato, mas nós temos ali algumas correlações, né, que o estudo trouxe, como você mencionou, né, além do valor da tarifa. É claro que vai passar também por essas questões aí ligadas a investimento em infraestrutura, né? Então, no final desse último artigo, que fala mais especificamente das bicicletas, a gente acabou aí tendo suscitado a necessidade de fazer um estudo mais específico, que é o que está em andamento nesse momento, né? Mas, por exemplo, a gente já tinha descoberto que cada quilômetro adicional de ciclovia seria capaz de trazer aí um aumento de até 330, 340 bicicletas a mais dentro da cidade de Curitiba. Então, de fato, aí há essa correlação aí com a infraestrutura, né? E se você me permite, né, quando a gente fala, né, de calçada, né, calçada aí não seria exatamente o lugar ideal, né, para que nós tivéssemos ciclistas, né? Então aí nós também temos um problema da concorrência, né, em relação ao espaço disponível, que faz aí com que os muitos modais, né, tenham quase que um conflito entre eles, né, e aí entre eles o transporte urbano também.
É, nem todos os lugares têm a ciclovia de forma adequada. E a gente, vamos desdobrar os dados que eu trouxe no começo. Vamos falar um pouco com relação ao ônibus e depois com relação ao carro. Então, certo. O primeiro impacto que a gente consegue ver bem claro é isso. Quando a pessoa vai de bicicleta, ela deixa de usar o ônibus.
Deixa de usar o ônibus, pelo que nós pudemos perceber ali pelos dados do estudo, deixa em definitivo. Porque nós percebemos que, por exemplo, né, o carro também tira passageiros do transporte. Só que o passageiro que vai para o carro, eventualmente ele volta para o transporte, dependendo do período do mês, né, normalmente aí quando o salário já terminou, né, ou quando você tem aí um aumento do preço da gasolina. E aí, quando o preço da tarifa não acompanha, você tem uma certa mobilidade entre carro e ônibus, que também vai depender um pouco da condição climática, né? Quando chove e quando esfria muito, há uma tendência que as pessoas fujam do transporte coletivo e vão para os carros, né? Então, aí tem essa relação. Mas a bicicleta, ela tem uma tendência de que ela seja uma transferência definitiva, né? Nós não vimos aí, por meio dos números, que quem vai para a bicicleta retorna eventualmente para o transporte coletivo, o que é um problema, né, também.
Por que é um problema?
É um problema pelo seguinte, né? A gente tem um sistema de transporte que ele é custeado por quem paga passagem e, em parte, pela prefeitura, que paga a diferença entre a tarifa social e a tarifa técnica para ter o valor que é cobrado hoje. Como a gente pôde observar pelo estudo, Felipe, O passageiro que troca o ônibus pela bicicleta faz isso normalmente em trechos mais curtos. Então, trechos que podem ser feitos com uma relativa tranquilidade de bicicleta, por exemplo, entre a casa e o trabalho, né, que não impliquem num trecho muito longo e que, por exemplo, né, a pessoa ou chegue muito suada ou chegue numa situação aí que ela tenha que tomar banho, né, quando ela chega no local de trabalho. Então, ela tem que chegar em condições de trabalhar. Então, o que acaba acontecendo, né, que isso, aliás, foi descoberto num primeiro num primeiro artigo que nós publicamos em 2020. O passageiro que mora mais distante do ponto de interesse, ou aquele que mora na periferia e que usa a linha de ônibus num trecho a partir aí de uma média de 10 a 12 quilômetros, esse não tem outra alternativa de transporte a não ser o transporte coletivo, porque ele não tem dinheiro para um carro, não tem dinheiro para uma motocicleta, e a bicicleta acaba sendo um transporte inviável por essa questão distância, tempo, condições, né? Aí a gente pode incluir, inclusive, as condições de ter ciclovia, não ter ciclovia, as condições climáticas, enfim, né? Então a gente tem um número de passageiros que é restrita como opção de transporte ao transporte coletivo. E quando você tira esses passageiros de trecho curto, você está tendo menos pessoas contribuindo para o sistema, porque o sistema ele tem um valor fixo para ele funcionar. Então, menos passageiros significa mais custo e significaria, né, se a prefeitura não segurar com a tarifa social, significaria preços de transporte coletivo mais elevados. Então, eu sei que muitas vezes o pessoal das bicicletas fica um pouquinho aborrecido quando a gente fala isso, né? Mas é claro que a bicicleta é um modal fantástico, é algo que precisa ser integrado ao sistema de transporte, mas ele precisa ser integrado também ao transporte público, né? Também precisa ser integrado a outros modais, porque nós temos pessoas aí que ficam restritas em relação a opções de transporte.
A gente sempre acompanha as discussões com relação ao transporte público e essa é uma das coisas que sempre aparece. Às vezes a possibilidade da pessoa andar um pedaço de ônibus e depois andar um pedaço de bicicleta. A gente já viu essa discussão aparecer várias vezes. Algumas cidades, sei lá, um exemplo clássico de uso da bicicleta, a cidade de Amsterdã. Você circula por Amsterdã, você vê as pessoas que guardam a bicicleta no meio da rua, que elas pegam a bicicleta no meio do caminho e andam um outro pedaço com outro modal. Isso é uma possibilidade ou não? E ao mesmo tempo também, por enquanto, não há uma sinalização dessa possibilidade, né?
Houve uma tentativa, eu diria, com aqueles primeiros docks de bicicletas elétricas que foram instalados ali pela região central. Aquilo ali já seria ali uma primeira ideia, né, de que você poderia ter alguém vindo dos bairros mais distantes, descendo, né, na região central e podendo fazer esse último trecho de bicicleta. Mas o ideal mesmo, Felipe, é exatamente isso que você falou, né? O grande ponto aqui não estaria numa opção, né, do tipo ou. A gente, o que seria ideal aqui para a cidade seria uma opção do tipo E, né, onde nós pudéssemos realmente ter essa integração, né, com bicicletários nos terminais, por exemplo, né, ou com essa possibilidade de você ter uma bicicleta disponível quando você chega no centro, até para que você possa aí também desafogar o trânsito, especialmente dentro dos horários de pico, né? Mas como eu disse para você, né, é desejável também, né, que a gente tenha essa cultura de que nós não abandonemos totalmente o transporte, porque o transporte ele exerce uma função social e ele tem um custo, né, por mais que eventualmente também a gente tenha, né, um assunto para lá de polêmico, sem dúvida nenhuma, como você mesmo mencionou, por mais que a gente tenha eventualmente aí um município ou outro que menciona que o transporte é gratuito, mas na verdade ele nunca é, né? Se você está pagando via passagem ou via prefeitura, o dinheiro continua saindo dos cofres públicos de todas as maneiras, né? Então a gente precisaria realmente aí de uma integração, a gente precisaria de uma conscientização maior da população, para que em momentos que realmente eu não precise do carro, ou por exemplo que eu esteja sozinho, eu opte, né, por uma combinação de modais que sejam mais amigáveis aí ao meio ambiente, que sejam mais positivos em termos de desafogo em relação ao trânsito, né, como eu disse para você, especialmente dentro dos horários de pico, né?
Nós estamos conversando com o pesquisador Luiz André Fumagalli, pós-doutor em gestão urbana pela PUC Paraná e um dos autores desse estudo publicado internacionalmente, falando dessa correlação entre o uso da bicicleta e a demanda do transporte público e também de carros. Você já citou um pouco ali, e eu coloquei na apresentação também, que também quando aumenta o valor da gasolina, as pessoas tendem a ir para a bicicleta, mas aparentemente na tua fala a gente consegue perceber, me corrija se eu estiver errado, que é mais fácil a pessoa desistir do transporte público para ir para a bicicleta do que ela desistir do carro para usar a bicicleta.
Essa é uma condição, Felipe, também bastante interessante e que, aliás, ela já é amplamente consagrada aí em estudos feitos em outros países e especialmente, claro, né, eu vou citar aqui, no caso, os países latino-americanos. Para os países latino-americanos, a saída do transporte público, ela ainda tem, consciente ou inconscientemente, um significado muito forte de ascensão social. Então, a gente ainda tem aquela sensação de que o transporte público é para baixa renda, é para pessoas que são escravas, vamos colocar assim, né, do sistema de transporte. Então, o carro, a motocicleta, ainda mexem muito aí com o imaginário popular, dizem, bom, né, agora eu tenho o meu meio de transporte particular, eu ascendi socialmente, né, ainda que isso não esteja longe de estar nesse significado. Então, o transporte público, ele acaba recebendo um pouco desse estereótipo, né, um pouco desse preconceito em relação ao transporte. E que, na verdade, né, eu não sei com que frequência você usa o transporte público, Felipe, né, mas eu faço isso com uma certa regularidade, mas fora do horário de pico, né, que eu vou confessar também que dentro do horário de pico, né, ficar realmente chocado, né, com um monte de gente dentro de um espaço reduzido, não é das melhores experiências, mas fora do horário de pico, se você observar, a grande maioria dos nossos ônibus, eles circulam com capacidade para transportar todo mundo sentado, inclusive. Né? Então, quando eu tenho essa possibilidade, eu uso o transporte coletivo, porque ele acaba ficando mais barato, até em relação ao uso do carro, em termos de consumo, manutenção, e até IPVA, seguros e outros, né, e outros custos que vêm com o carro, que não são pequenos, né, a gente não está falando só de preço da gasolina, mas também, né, da onde deixar o carro, de um estacionamento ou uma coisa assim. Né. Então, a bicicleta, né, tem as suas vantagens, sem dúvida, também olhando nessa perspectiva, só que aí o que realmente tem interferido muito nessa questão, né, da adoção de mais bicicletas, eu diria, é essa segurança da onde deixar a bicicleta. E dependendo do caso, né, dependendo da região onde ela está, aonde você vai circular de bicicleta. Então, nós temos uma série de variáveis que são super, super complexas, né, que vão envolver essa opção, né, de qual tipo de transporte, de fato, nós vamos acabar utilizando.
E sem entrar em questões muito profundas, que a gente sabe que às vezes é mais difícil de explicar, mas como é que funciona essa metodologia? Como é que é possível fazer essa correlação entre o transporte, o carro, a bicicleta e como um vai afetando o outro?
Esse estudo nasceu, Felipe, em 2019, foi até um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, começou em novembro de 2018 a primeira ideia, porque o grande objetivo dessa pesquisa foi entender por que o transporte coletivo de Curitiba estava perdendo passageiros. E, de fato, né, viemos numa decrescente aí desde 2013, 2014, onde nós tivemos um pico de transporte diário, nós acabamos tendo uma perda significativa do número de passageiros. Então, aí o estudo procurou entender, né, como as pessoas decidem por um determinado tipo de transporte e o que estava retirando passageiros aí do transporte coletivo. Então, foi exatamente a partir de dados estatísticos, onde a gente avaliou dados como, claro, né, o número de bicicletas, o número de carros, o número de motocicletas, a entrada dos aplicativos de transporte dentro do sistema. Nós avaliamos, por exemplo, o período de férias escolares, avaliamos precipitação atmosférica, avaliamos dias de calor, dias de frio. Ou seja, é realmente, Felipe, né, uma quantidade de variáveis enorme e que vai envolver, por exemplo, né, quando você acorda de manhã, você muitas vezes vai combinar ali com a família, por exemplo, né, se vamos para a mesma direção, se alguém pode ficar no caminho, porque se você começa a somar mais pessoas que vão na mesma direção, a conta também, aí, especialmente o cálculo financeiro, também muda. Então, nós procuramos, né, aí entender estatisticamente, com dados aí muito significativos, que afinal de contas nós estudamos aí dentro de um recorte de 10 anos, né, com todos os dados disponíveis dessas variáveis, e aí encontramos correlações aí que foram testadas estatisticamente por modelos aí bastante robustos, né, que estão descritos, inclusive, aí nos nossos trabalhos, aonde nós conseguimos chegar a essas conclusões aí que saltam aí aos olhos, especialmente do público comum, né, em relação a aumento de tarifa, aumento de combustível e essas trocas de modais, né.
Mas acho que a principal pergunta que é que eu ia fechar, você já falou que usa o transporte público, o que eu ia perguntar é se você usa a bicicleta.
Olha, eu uso bicicleta na praia. Na cidade, eu confesso que eu não uso. Eu confesso que eu não uso porque eu moro na região metropolitana de Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais, e eu sou pouco sustentável. Isso é uma coisa que eu tenho que admitir também, né? Eu trabalho no centro da cidade de Curitiba.
Aí tem essa questão, então, da distância, como você mesmo falou,
aí,
né?
aí eu tenho essa questão da distância que eu citei, né? Mas eu gostaria de ter essa possibilidade, né? Como eu faço, por exemplo, na praia, aonde confirma também, né, aí pelo nosso estudo, né, que normalmente eu faço trechos mais curtos quando eu tenho alguma atividade específica para fazer. Quando a gente tá andando de bicicleta, a lazer é diferente, né, Felipe?
Aí é, e na praia é sempre desafio, é tentador. Você... Eu também sou fã de andar de bicicleta na praia. Até melhora o ânimo, né, o ar para respirar e também os pensamentos, né, sempre é interessante.
Não, sem dúvida, mas é aquela questão, né, você não tem normalmente um compromisso, né, o teu compromisso está com exercício ou com o relax, né, com você tirar o estresse, né. Para você ter que trabalhar ou estudar de bicicleta, essa motivação muda, né? Sem dúvida nenhuma.
Nós conversamos com o pesquisador Luiz André Fumagalli, pós-doutor em gestão urbana pela PUC Paraná, um dos autores, então, desse estudo publicado internacionalmente, fazendo essa correlação entre o uso da bicicleta, o transporte coletivo e o carro. Professor, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Muito obrigado, Felipe. Obrigado pela divulgação do nosso trabalho.